pessoas, sejam bem-vindos ao Mãe do Luffy, episódio 72. E pra falar do soldado que é galante e corajoso, está aqui mais uma semana ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
Cara, aconteceu tanta coisa nesse volume que eu tô começando a achar que a derrota não é tão longa assim, velho. Não é possível.
Então, é meio estranho mesmo, porque... Pô, é um arco de 100 capítulos. E muitas das coisas que eu lembro já aconteceram, ou já foram reveladas. Eu tô muito confuso.
Cara, ele meio que, na minha cabeça, eu estruturei ele de uma forma... E uns 40% dele é de informação, mas é informação pra caralho. E não quer dizer que é muito texto, é só muita informação mesmo, que são muitos núcleos e muita gente. E os outros 60% é a batalha, né? Da parte do... do Luffy ali. Muita da parte da batalha é interessante do ponto de vista massa véi, mas não, sei lá, tão agregador no ponto de vista da história, né? Pra onde tá indo, de certa forma. Mas por ele gastar um tempo com essa galera, fica claro que essa galera vai ter algum nível de importância, porque ele faz questão de apresentar os personagens, ele faz minimamente uma questão de mostrar a personalidade de alguns personagens e também ele dá um gostinho pro jovem do lore, né? Que gosta de um lore quando ele coloca o Doshin Zhao, né? Basicamente é incluindo coisas novas. Mas o que mais me chamou a atenção nesse volume é a outra parte, obviamente. E que o meio que o tema, né? É como você manipula a verdade, né? Durante todo esse. Durante todo esse volume. E isso sempre me chamou muita atenção nesse arco, mas assim, eu sempre achei, pô, isso aqui é interessante, né? Mas eu nunca parei pra pensar muito sobre, porque, enfim, você tá naquele ímpeto de chegar o mais rápido possível em algum lugar que você nem sabe qual é.
Sim, eu concordo. E eu gosto que ele vai introduzir esse tema mais forte nesse volume com a Violet já. Num lugar que você. Não parece que é dali que ele vai começar a setar essa questão. E é com ela e o Sanji ali, naquele momento muito gangue dele no armazém, fudido. Ela falando, ah, na verdade eu sou parte da máfia. Ele fala, mas eu ainda confio em você, Viola.
Particularmente não gosto dessa parte, porque o Sanji é um personagem muito nojento, né? E é tudo num... Eu não sei o que o Oda quer, o que o Oda acha de um, que é um cara galanteador, né? Eu sei lá, velho, se eu der essa porra. Cada volume eu tenho mais falta de vontade com esse boneco, e aí quando chegar lá no... Explicar o passado dele, eu vou ter mais raiva dele ainda. Então, enfim, eu gosto cada vez menos do Sanji, mesmo achando ele muito interessante da maneira que o Oda utiliza ele durante os arcos, porque ele pode ser uma pessoa escrota, mas pode ser inteligente, né? E ele é um cara inteligente, então ele é usado de uma maneira interessante durante boa parte do tempo, mas no geral ele é só um personagem. Por quê?
Esse boneco é assim. Porque a masculinidade tem dessas.
Pois é.
Mas esse volume, pra mim, é um sentimento curioso. Porque é um volume que ele vai ficar pulando em vários arcos, e é uma das poucas vezes em que ele tem quatro núcleos, e os quatro núcleos estão acontecendo coisas interessantes.
Sim.
Então sempre que ele corta, ele fala, não, mas eu queria continuar nesse núcleo. Aí ele vai pra outro núcleo, você também quer continuar naquele núcleo.
Sim.
Então, eu acho interessante o jeito que ele conseguiu que todo mundo esteja fazendo alguma coisa que você quer saber o que tá acontecendo.
Eu acho a parte que aparece menos é a parte do Nami Brook, né? Mas eles estão meio ali na merda com a moça lá que transforma o pessoal em um poder muito legal, inclusive, o poder dela.
Eu acho visualmente muito foda.
Que vai transformando cada vez mais em... Enfim, né? Vai ter a discussão do que é arte feia, arte bonita ali também, com esse boneco. Eu tive um déjà vu ali quando eu vi esse boneco. Falei, ah, é, né? Nossa. Porque eu sempre lembro da outra que não apareceu ainda. Da criança, né? Mas dessa moça eu tinha esquecido meio um pouco dela. Eu lembrava que tinha essa questão do poder dela, mas eu tinha esquecido desse poder que essa moça tinha. Mas, pra mim, Guerreiro, é muito interessante esse volume de ter. Eu acho que você tem razão de que todos eles têm coisas importantes acontecendo, mas o que mais me deixa impressionado é que todos estão dentro do mesmo tema a partir de pontos de vista diferentes. Você pode dizer, porra, mas isso é meio óbvio. Sim e não. Porque você, obviamente, vai ter um tema central que você vai querer dizer, geralmente, durante os arcos, né? E o Oda vai fazer isso. Mas, geralmente, ele vai tratando de várias questões separadas dos personagens, até a parte da personalidade que eles têm também, para poder lidar com várias histórias dentro do arco. Sim. Tipo, em caminhos diferentes, né? Tipo, ah, sei lá, o Zoro, ele quer cortar ele quer cortar o metal. Isso é uma parte importante para ele, que é resolver uma questão do personagem aqui. Só que nesse arco não é um arco de resolver questões dos personagens do bando principal.
Uhum,
esse sim. Já é um arco onde ele quer resolver uma questão que vai abrir mais questões para esse mundo. Então, do ponto de vista de vou chegar no outro lugar, né? E aí ele vai entrar, ele vai talvez seja o arco que menos seja um arco de personagem e mais seja um arco de resoluções mais abertas,
maiores,
de assuntos mais abertos do que tipo, ah, esse cara tem honra, por exemplo, então, dando um exemplo, né? Ele quer resolver mais questões do tipo, o que é uma informação verdadeira? O que, que faz com que você acredite em coisa? O que, que é a memória? O que, que acontece quando você é esquecido? Então tem várias coisas relacionadas a isso que estão acontecendo durante esse arco. E aí você vai ter a perspectiva de vários personagens, de vários grupos, né? Na verdade, a partir dessa ideia. Então vai ter o Law, que foi enganado porque tem alguém que consegue manipular as informações. Aí tem os Tontatas, que tem um estilo meio infantil, mas ao mesmo tempo eles têm o ímpeto de querer resolver alguma coisa e eles acreditam no gigante Usopp, né?
Que, tipo, não tem como, né?
Eu não sei como é que eu não gostei muito desse arco. É um arco que é baseado em pessoas acreditando em qualquer coisa e o Usopp tá lá. Não tem como não gostar dessa galera.
Não, falando nesse sentido, assim, é impressionante, porque eu tinha algumas coisas que eu tinha como verdade, porque foram muito repetidas.
Sim.
E uma delas é que dá pra descartar o Coliseu. O Coliseu é importantíssimo, tanto no sentido prático pra esse arco, quanto temático. Ele é o caldeirão.
Ele é o coração ali do arco,
sim,
né?
Sim, e ele é, inclusive, pra onde está tudo afunilando nesse momento.
Uhum.
É impossível tirar o Coliseu. Como é impossível tirar os Tontatas, como é impossível tirar qualquer parte desse arco. Até agora, pelo menos.
Sim. Aí, pô, até porque tem a grande revelação. Engraçado, né? Que uma das revelações que eles precisavam é meio que só acontece, né? Que é tipo, não, a gente tá indo pra onde fica o negócio. É embaixo do Coliseu.
Uhum.
Eles só falam, né? Tipo, não tem aquela página assim, nossa, é ali então.
Sim.
Achei engraçado isso. Só que, enfim, ele tá trabalhando então esse volume com essa maneira como as informações acontecem e a maneira que ele apresenta o caraca, velho. São escolhas são realmente muito legais. Porque ele podia estar conversando com qualquer. O soldado sem perna. Ele podia estar conversando com qualquer personagem, velho. Esse tipo de conversa. Ele tá falando com qualquer um, né?
Uhum.
Mas ele escolhe muito bem quem ele vai. Mas antes disso, inclusive, eu ri muito quando teve a resolução do. O Luffy tá lutando no lugar. E aí ele fala: ah, ele quis lutar lá, eu deixei. E foi. O Frank foi embora. Caralho, deu uma risada muito. Muito genuína nesse momento. Mas enfim, eu acho muito legal como ele decide esse tipo de questão, porque vai ter uma ideia de humanidade ali, o que é humano e o que não é, e eu, nada melhor que esse personagem pra estar ali nesse meio do caminho, escutando esse tipo de coisa, né? Então, acho muito legal tudo o que acontece. Eu sempre fico... E sempre foi uma história que me deixou muito curioso, porque é um local onde... Pessoas vivem meio que em harmonia, parece um mundo de fantasia. Só que, na verdade, tem a revelação que eles roubam. É meio que na cara, né? Que os bonecos, na verdade, são bonecos, são humanos que estão aprisionados num corpo e são vistos de outra forma por estarem aprisionados naquele corpo.
E são altamente segregados, não podem dormir nas mesmas casas e tudo mais.
Uhum. Então, tem uma questão. Para além de do que você acredita ou não, tem uma questão muito interessante que não é nem exatamente uma questão da segregação pela segregação, tipo alguém dizer pra você que você está sendo segregado. Tem uma questão muito mais importante que é você esquecido.
Uhum.
Pior do que ser segregado, porque a segregação é a segregação estatal, vamos dizer assim. O governo está dizendo assim, ó, você não pode, esse boneco aqui não pode dormir na sua casa. Isso é um problema. Só que a pessoa com que você tem uma relação, ou tinha uma relação, ela não se lembra de quem você era. Então você vive aprisionado num corpo que não é o seu, ou seja, que te desumaniza, você é desumanizado, e a pessoa esquece ainda quem você é. Então, essa é uma parada muito interessante, porque culturalmente no Japão, eles têm uma questão de humanizar muitas coisas, né?
Uhum.
Basicamente qualquer coisa, né? O shintoísmo tem muito disso, né? E tipo, você vai ler sobre um conto, sobre uma árvore, e ele vai, de alguma forma, humanizar essa árvore. Porque meio que tudo tem vida no sentido de ter uma alma, de ter sua expressão. E aí você coloca ele nessa posição, só que dá um passo atrás. Porque por mais que essas coisas tenham importância, tenham essa humanidade, elas ainda são coisas. Por mais que elas tenham um valor maior do que a gente dá, por exemplo, para a gente do Ocidente, para as coisas. Só que você perder essa humanidade para se tornar algo menor, que é tipo, ah, sei lá, o cachorro de brinquedo, que tem um nomezinho, que é essa chamada de cachorro, enfim, e ele brinca com você, poxa, você perdeu muito do que você tinha enquanto você era o pai do cara, por exemplo, como acontece com um cachorro, né? Sim. Então, todas essas questões que são lançadas ali, todas elas são muito interessantes, porque é um cara que realmente tem a capacidade de controlar. A gente tá contando a história de um cara que tem um. É um cara que controla as coisas, que ele tá brincando com as coisas, que ele tá. Ele faz mágica, vamos dizer assim, com tudo. Então, tipo, tudo conversa. Tudo o que tá acontecendo não é apenas do ponto de vista temático do que o Oda quer dizer, mas também do ponto de vista estrutural, de como ele quer apresentar os personagens do ponto de vista. Esse cara é muito mal porque ele faz isso, e não diretamente tipo, nossa, eu sou muito mal. Não, olha só o que ele tá fazendo, né? Olha como é que ele é, olha como diz muito sobre ele, né?
E é interessante, ligando aos Tontatas, porque eles são desumanizados de outra forma, que eles são transformados em uma lenda, uma fada, para serem escravizados pela mesma pessoa. E uma terceira forma de desumanizar as pessoas é jogá-las no Coliseu até a morte, ou até 1000 vitórias, que é a mesma coisa que condenar à morte. Todo mundo que já foi importante no reino foi jogado no Coliseu.
Não, e tem uma questão até que dá pra fazer uma leitura interessante, né? Porque você tá sendo utilizado pro entretenimento, tendo uma falsa.
Uma falsa,
uma falsa promessa que você pode se livrar disso, só que não, você tá sendo literalmente só usado. Eu não sei se o Oda tem uma visão muito mais abrangente do que isso, mas eu acho que é uma leitura bem interessante também do que pode estar rolando, sabe? Porque a indústria de entretenimento tem dessas também, né? De você sugar aquela persona até o máximo e depois você descarta ela. E no caso do Coliseu, a pessoa é descartada depois que ela morre, né?
Então, cria. Tem vários pontos ali de desumanização dentro desse reino. E olhando de uma forma mais macro, de certa forma, essa é uma história que o governo mundial apagou um século inteiro. E aqui ele está apagando pessoas também. E ele é uma pessoa que já vimos que tem uma ligação muito forte com o governo mundial. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito também desse arco, como ele é quase um microcosmo do grande esquema das coisas.
É meio que uma preparação pro poder que tá por vir, né? Do nível de poder que tá por vir, né? Aqui é meio que uma simplificação, vamos dizer assim, do que eles podem fazer. O que me deixa muito preocupado, Guerreiro. Vai acabar nunca esse mangá, pô. Se no arco que entrou agora nos atuais, vai acabar nunca. Como é que vai resolver?
Aí eu não sei.
Com esse
não sei
cara como levou 100 capítulos. Isso é uma boa
pergunta. Foi 100 capítulos cravados.
Então. Porque vai demorar 200, então, né? E aí são mais 5 anos. Literalmente 5 anos, né?
Sim.
Não, 10 anos, né, na verdade.
Não, são 50 por ano, se você não pausar.
50 por ano? Ah, são 52 semanas, na verdade.
Eu
acho que hoje em dia o Oda não faz mais do que 35 por ano, acho.
Acho que não. Tá ali nos 30, provavelmente.
Não
é. Mas, voltando pro volume em si, outra coisa que eu gosto muito é que o almirante que ele escolheu é o almirante cego. No arco onde tá todo mundo manipulando a verdade. Ele é o cara que ele não vai ver nada. E a cena dele invocando o meteoro é muito foda.
É absurdo. Cara, esse volume. Cara, então, essa semana aconteceu um negócio comigo, né? Eu comprei um monitor maior, e o monitor menor que eu tinha, eu virei ele. Eu tô lendo mangá com o monitor virado. Tá sendo uma experiência muito legal. pra você ver as páginas gigantescas. Se você tiver com uma qualidade boa, né?
Sim.
Se você estiver lendo no scan ruim, você vai ficar pior ainda. Mas lendo com scan numa qualidade legal, cara, essa página é um negócio absurdo do Meteoro, velho. Caraca, tá porra. Mas é muito legal esse ponto que você tocou do Fugitório, dele ser cego nesse contexto. Porque além dele ser cego, a personalidade dele, né? O Oda escolheu muito, tipo, por ele ser cego, ele é um cara que precisa de mais tempo para, não é para perceber, mas ele precisa de mais tempo para acreditar nas coisas, vamos dizer assim.
Uhum.
Porque o primeiro passo para você acreditar numa coisa é o que você tá vendo, vamos dizer assim, entre muitas aspas. Tipo, saiu no jornal, por exemplo. O cara bateu lá, o olho leu, porra, aquilo é dito como verdade. Só que a velocidade que as informações chegam para ele são de maneira diferente. Porque, enfim, né, ele é cego, não tem... As pessoas têm que contar para ele, têm que confiar na pessoa, porque não tem... Enfim, é braille, essas coisas, né?
Sim.
Então, ele precisa de mais tempo, de mais questões para poder acreditar realmente em determinadas coisas, né? Então, acaba sendo realmente interessante ter um almirante novo nessa condição para estar nesse arco, né?
Uhum.
Achei interessante. Eu não tinha parado para pensar nessa questão dele ser cego, mas tem uma questão legal mesmo.
Sim, e aí a gente vai pro nosso querido Usopp, que ele acha que ele tá abalando, porque ele viu o Norland e falou, pô, eu sou o Solandi.
Uhum.
E agora a gente tá de boa, Robin. A gente pega os presentes dele, vamos embora, todo mundo fica feliz. E aí o Stontato fala, não, a gente tá indo destruir a fábrica. Vamos lá, agora que você é o nosso herói, você tem que ir junto.
Tem que ir junto. E aí a cara dele é impagável, né? Impagável. Muito bom, cara. Porra, o Usopp nessa... Eu gostaria... Gostar é uma palavra muito forte, mas... Eu acho que o Oda sabe utilizar muito bem o Usopp nesses momentos.
Sim.
Quando ele cria um núcleo onde... É um núcleo mais ou menos cômico. Não precisa ser totalmente cômico, mas é pelo menos um núcleo mais ou menos cômico. E onde ele pode mostrar a potencialidade dele, não de luta, nada do tipo. É só, tipo, essa questão dele de ser mentiroso, de ser medroso, enfim... Não, tipo, jogado, porque muitas vezes eu acho que só jogado. Tipo, tudo ele tem medo e acaba ficando meio repetitivo, meio chato.
Uhum, uhum.
Mas quando ele utiliza dessa maneira, como ele tá usando agora, tendo um motivo, enfim, tipo, poxa, tô aqui, né, e aí agora tô tendo que destruir o bagulho, que eu tava aqui só pra trocar um cara e depois ir embora, e agora olha só no que eu tô envolvido, né.
Muito tô na merda aqui, é. Sim. Fui indo, fui mentindo e fui me enfiando.
Foi, exatamente. E os Stontatos são muito legais, eles acreditando em qualquer coisa e do jeito, é um tipo de piada do Oda que sempre eu acho engraçado. Essa piada repetitiva que ele faz com esse tipo de tema sempre me pega.
E eu gosto muito de todo o cuidado, que não precisava nesse arco, mas todo o cuidado dos veículos que eles usam, que é as raposas, que é os insetos. E tem uma página muito foda de perspectiva deles montando nos insetos e a Robin e o Soap olhando os gigantes no fundo.
Uhum. Muito legal.
Então eu acho muito maneiro. E fora isso, a gente tem basicamente mais um quarto do Coliseu já nesse volume.
Uhum. Sim.
Somos apresentados mais ao Doutin Jiao. A gente descobre que ele tinha a cabeça de pica. E aí o Garp amassou a cabeça de pica dele e é por isso que ele odeia o Garp.
Uhum.
E tem uma luta, porra, tem o poder mais asqueroso e grotesco que esse homem já pensou, que é o Homem Jaqueta.
Muito foda. Muito foda.
Porra, tá maluco. Que é o irmão medroso bombado e o irmão briguento Matheus Murasaki.
Uhum.
E aí quando eles se juntam, eles são o lutador perfeito.
Cara, muito legal. É uma idiotice que eu aprecio.
Eu também.
Porra. Então, tem a batalha, a boa parte da batalha é só realmente batalha, tipo, não tem nada ali em jogo, no sentido... Porque a gente não conhece esses bonecos, né? Então, tipo, eles são só desafiantes mesmo ali, querendo alguma coisa. Eu acho que o que mais, dessa parte, o que mais chama atenção é o Jesus Burgs, que é um grande vem aí, infelizmente, bem. Porque eu gosto pra caralho do design dele, porra.
Porra, depois do time que ele tá barbudaço.
Porra, muito legal. E o final, né, com a Rebeca, né?
Uhum.
Que também é bem...
É, eu queria destacar duas páginas que eu acho muito foda. A primeira, o Luffy dando um socaço na cabeça do gigante. Muito foda.
Ah,
e
sim,
a outra, quando eles fazem o... É a outra quando eles fazem o 1-1 com o soco que impacta. Que dá um impacto e voa todo mundo da arena. Entre ele e o Douxin Zhao, que também é muito foda. Com os raios de hack voando.
Cara, eu acho que... Desse nível, assim, o hack ficou mais agora, né? Nessa parte.
Sim,
agora sim. Ficou bem mais latente, né? Essa questão do hack. Ele fez até o flashback lá com... Eles usando hack também e tal. Aqui ele realmente adotou e meio que fez assim... Ei, gente, isso aí sempre existiu, tá? Aí, ó. Uma passada aí, ó. Aí, ó. Uma passada aí, ó.
Só não dava pra ver porque... Vocês não tinham os olhos treinados ainda. Mas é, agora ele finalmente definiu como ele vai desenhar o hack. Que foi uma jornada, né? Dele tentar ver um jeito que ficasse visualmente claro que alguém tá usando hack ou não usando hack. Porque era uma putaria até aqui. Mas ele finalmente decidiu que é o braço capreto.
Acho que ele decidiu bem do ponto de vista de trabalho, né? Porque se ele fizesse um negócio muito complicado, ele tava ferrado. Eu acho que ficou é bem funcional, tipo, você fica bem visível pro leitor onde tá, e pra ele é só uma pintura a mais, né? Então, não é nada que vá matar homens. Não que ele pinte de qualquer jeito, né? Ele faz sombreamento da porta, faz luz no braço, o braço parece até tá lustrado. mas é interessante. Realmente
isso, vai chegar no ponto em que ele vai... Tem aí um gear focado no hack preto. Que é horroroso. Meu santo senhor.
Ah, infelizmente. Ah, não dá pra acertar sempre também, né?
Não.
Tá 4-1. Tá 3.
Verdade. Tá 3-1. É, 3-0, por enquanto.
É, por enquanto tá 3-0. Mas o time vai fazer um golzinho, tá? De honra aí nesse arco. É nesse arco, inclusive, né?
É, sim.
Vai fazer um golzinho de honra. Mas, eu realmente não gosto. É, outra questão desse volume é que... Eu fiquei pensando muito. O que eu fiquei pensando mais pra além da história do. Pra além do flashback e tal, de perderem o passado e tal, foi exatamente nos Tontatas. Porque eu até comentei que eu tenho muito interesse em fazer essa leitura por causa dos Tontatas, porque eu tenho a lembrança muito forte do anime e eles eram muito chatos no anime, pelo menos pra mim. Então, agora só com esse volume eu já tô, porra. Vamos, garoto, tu vai conseguir. Vai resgatar a rainha chata.
Você vai. Porra, esse momento ele fala, nossa, a rainha é insuportável, é mimada, é um saco. Mas ela é uma de nós. É isso aí.
E todo esse... É que é muito engraçado também, Guerreiro. Ele fazer uma questão que é o seguinte. Tem um contrabando rolando, tem um cara... Porque a gente não comentou, não, mas o LoL tá na merda. Uhum. Tem uma batalha onde vale a Mera Mera no Mi. A batalha é foda. Tem uma galera, pô, história super triste de perderam as suas coisas, perdeu a sua memória, perdeu a sua família, perdeu a sua namorada. Tem um bonequinho lá perdendo a namorada e a mulher tá com outro cara. E tem umas fadinhas.
Sim.
Bonitinhas, narigudinhas, que andam em raposinhas. Tá ligado? Esse contraste? Caraca. Uhum. Parece até que estão em outro lugar, né? Parece até que é outra história, né? É muito interessante. Tudo no mesmo volume, assim, essa quantidade de coisa acontecendo e...
Sim.
Com todos esses pontos de vista,
É, e ao mesmo tempo a gente já tem, pelo menos por fala, que essas fadas bonitinhas estão sendo escravizadas na fábrica. Então fica esse sentimento de... Ao mesmo tempo que elas são o respiro desse arco, tem alguma coisa muito errada acontecendo com elas também. E eles então... já falam que isso não é coisa do Flamengo, isso já vem de 900 anos atrás.
Então, tem um problema do... Cara, isso também é legal, né? Tem a questão do Flamengo, que é um problema, mas também tem um outro problema, ainda mais longo, né?
Uhum.
E pra além, incluindo com isso, também tem a questão do... Que os Tontatas, eles estão querendo resgatar a galera, eles são legais, eles são do bem... Mas está convergindo com uma questão que é essa fábrica, que converge com outro cara muito importante aí que não é um vem aí, ele vai vir mesmo, que ele vende as coisas, que ele tá comprando as coisas do Flamengo. Então, assim, tem, como você disse, né, tem toda aquela questão deles pegarem e estarem sendo escravizados, e tem um grupo que quer resgatar esses escravizados. E, ao mesmo tempo, vai resolver o problema, mais ou menos, que eles querem, que é destruir a fábrica também, de certa forma. Então, sim, ele conseguiu amarrar bem, por mais que todo mundo concorde, menos o Sop, né?
Sim, o Usopp só queria estar de férias, né?
Sim.
Isso precisa ser dito. E eu gosto também, além da história, simplesmente o símbolo de que a casa de brinquedo é uma fachada para a fábrica de armas. Só essa imagem, ela é muito forte. Mas parando um pouco tudo isso, que a gente tem um momento em que o Luffy vence o torneio, e aí ele vai pro corredorzinho, o Cavendish ataca ele, e a gente tem uma das melhores cenas que esse mangá já fez, quando a gente finalmente descobre o que que o Bartolomeu acha do Luffy.
Absurdo.
Ele estava lá em Logtown, ele presenciou o milagre, e aí ele desistiu de ser um Yakuza para seguir os heróis dele, o bando de Chapéu de Palha.
Ele virou crente, né? Ele entrou pro lufismo, pro mugiwarismo.
Ele vendo os caras se socando, e ele começa a gaguejar porque ele não consegue chamar o Cavendish porque ele tá muito empolgado, vai tomar no cu.
Bom, essa pra mim, fácil, a parte, o personagem mais engraçado desse arco, assim. Mesmo tendo o Sop, pra mim, Bartolomeu é fácil.
É que
O
não tem
personagem
como,
mais
cara.
engraçado, ele. Porra, a piada dele é muito boa, funciona muito bem todas as vezes. E ao mesmo tempo fico. E ao mesmo tempo é o cara que ganhou a parte dele e vai rolar a porradaria, ele já tá nas finais, né?
Ele
Estamos só
tá, ele tá.
esperando quem vai ganhar lá do grupo lá da Rebeca, né?
E a gente meio que engata pro final do volume. Primeiro a gente tem um encontro através do Zap entre o Chapéu de Palha e o Barba Negra. O Barba Negra dá aquela mijada nele, ele fala, não, nem fudendo que você vai ficar com a mera mera. E aí a Rebeca puxa ele e oferece uma janta.
Sim.
E a gente tem a descoberta de que, porra, tá todo mundo. Os gladiadores estão tudo fudidos já. Uma página que também é impactante deles, tudo decepado
Sim.
na gaiola.
Inclusive tem uma boa piada nesse momento também, que o Luffy olha assim, nossa, múmias! Muito foda. Deu uma boa risada também nesse momento.
E a gente basicamente já engata pro flashback dela conhecendo o boneco ainda criança e o boneco cuidando dela. E é um flashback que não é tão citado, mas é um flashback que eu gosto muito. Eu acho que ele é, pô, em meio capítulo ele conta tudo o que ele precisa contar. Dessa relação. Ele já deixa claríssimo que é o pai dela que virou boneco.
Sim.
E
Até porque
você já.
ele deixa claro de maneira subentendida pelo que você viu antes, né? Acho
Sim.
bem, bem uma sacada boa, né? A gente viu antes o que aconteceu lá quando tava com o Frank, que tipo, a galera não lembra, tal, mas eles sabem que eles são humanos, e a galera que não percebe os humanos, ainda não percebem, e aí quando ele faz o flashback, pô, obviamente você sabe que ele também se lembra, né? Da
Sim,
questão que é.
E aí morre a mãe dela, que ele não conseguiu proteger. Ah, aí tem uma cena muito foda de todo mundo ovacionando o do Flamengo, que ele fala que detemos a dinastia Rigu, demos um golpe de estado, agora vocês vão ter dinheiro de verdade, que ele tava tomando dinheiro da população, ele era corrupto. Enquanto isso, ela é lá na merda. E aí tudo isso corta, você fica tipo, porra, já gosto muito da Rebeca, não tá maluco? E aí você corta pra ela entrando no Coliseu e todo mundo xingando ela porque ela é a princesa. Muito foda.
É muito, como é que eu posso dizer? Esse final, ele, por mais que já tinha um conhecimento do que ia acontecer, mesmo assim ele é impactante porque ele vai montando de uma forma para tipo, poxa, a Rebeca, né? E ele quer, e o sentimento que ele quer é um sentimento realmente aquele, tipo, você fica, ué, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo
É que
com
eles
essa.
odeiam ela,
É, por
sim.
que eles odeiam ela, né? Porque uma coisa é odiarem ela por outras questões, não, mas ela poderia ser tipo muito famosa na batalhando, né? Mas enfim, ele vai no próximo volume, ele também já vai introduzir os outros porquês porque não gostam dela, que eu acho muito interessante também, por mais que poderia ser um pouco mais sutil, mas é interessante também o que acontece com ela. Mas eu achei nessa parte assim é bem funcional como ele a parte dos bonecos, como ele vai fazer com que você entenda o que acontece especificamente com essa galera, né, dos bonecos. Funciona muito bem tudo que ele faz com o Frank e depois com o flashback do soldado, tudo isso tá muito bem montadinho, muito bem recortadinho dentro do volume para te deixar por dentro do que acontece com esses personagens e como isso afeta diretamente como funciona esse país e também que é uma galera que não tem muito o que fazer, porque eles enfim, eles são bonecos, né? Eles
Sim,
são
são brinquedos.
pequenos. Tem uma questão que é interessante deles, a maioria deles ser pequeno. Tipo, ele tem uma arma de fogo, mas ela não dispara. Também dispara de verdade, né? Então, tem várias questões aí que, tipo, para mostrar um certo tipo de grupo que tem uma fragilidade perante o governo, né? Eles não podem fazer exatamente o que eles gostariam de fazer.
E ninguém vai se levantar por alguém que não lembra quem é, né?
Exatamente.
E eu acho muito foda a página dupla final, enquanto quadrinho mesmo, do cara anunciando ela, falando, ah, ela é a beldade do Coliseu, a princesa que nunca foi. E aí ela entra pensando no soldado, e aí tem um quadro enorme dela entrando sozinha, com todo mundo gritando pra ela morrer. E todos os outros caras já estão na arena. E aí tem a cena dos dedinhos pra baixo, que é um clássico de Coliseu. E aí fecha o volume assim, eu acho, porra, parabéns. Foi um bom cliffhanger. De novo, o do volume 71 também foi absurdo.
É, no geral eu achei eu não vou dizer ótimo volume, eu achei um bom volume, acho que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem, porque boa parte dele é porrada, é uma porrada honesta, mas não é a porrada mais importante pra essa história, né? Então, tipo, fica ali, né? Talvez eu preferiria um Jesus Burgers ali, conversando com ele, do que a galera, do que ele batendo no Don Xinjiao, tá ligado? Com todo respeito ao gigante Don Xinjiao, mas é difícil de escutar. Até que eles são velhos, né? E o Jesus Burgers ataca com toda a vitalidade ali, né? Então, mas só foi o suficiente. Esse momento ali com ele, com o Barba Negra, já foi suficiente pra dar um hypezinho maneiro, tá?
Vem aí.
E quem vai pegar a Mera Mera no Mi?
Sim. Quem que vai ganhar?
Quem é que vai? Eu acho que o Luffy vai ficar com duas agora.
Eu acho que sim. Ele tem um ataque de fogo lá, que ele já
deve
deu.
Deve ter fanart dele de dando com a Mera Mera no Mi, né?
Ah, com toda certeza. Mas você que quer comentar o episódio, pode fazer isso no Spotify, tem um espaço para comentários. A gente também deixa uma enquetezinha toda semana, que você pode votar lá. As enquetes dependem de toda semana. Eu penso, conforme eu edito o episódio, qual vai ser a enquete. Além disso, peço que você siga e compartilhe a gente, porque a gente está chegando a 1.000 seguidores no Spotify. Seria uma bacana bater durante o arco de Dressrosa. Mas se você é averso à tecnologia, averso ao Spotify, baixa pelo feed RSS e quer mandar um e-mail pra gente ler, no final do arco você pode mandar também um e-mail para onde?
Para mãedoluffpodcast@gmail.com. Temos já alguns e-mails aí. Muito obrigado, pessoal, que tá enviando os e-mails. E vamos ter um programinha longo aí, porque o pessoal tá inspirado no tamanho dos e-mails. E podem mandar e-mails inspirados aí.
Que pode mandar. Que é mesmo. Exatamente. Então é isso, gente. Semana que vem estamos de volta com o 73. Eu admito que eu já não sei muito o que vai acontecer, porque as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que eu achei que seria.
Pois é.
Então, adeus. Até semana que vem. Tchau.
Valeu.